Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque nesta terça-feira, dia 30 de abril de 2024, o livro A Conversa no Espírito, a Arte do Discernimento e a Prática da Sinodalidade, dos padres jesuítas Juan Antonio Guerrero Alves e Oscar Martín López, foi lançado nesta terça-feira com o prefácio do Papa Francisco. A Congregação das Irmãs do Amor de Deus, em Cabo Verde, celebrou a 27 de abril os 160 anos da sua fundação. E em Moçambique, a Sé Catedral de São Paulo de Pemba, na província de Cabo Delgado, acolheu neste domingo, 28 de abril, a consagração de 6 noviças das Irmãs Filhas do Coração Imaculado de Maria e 2 profissões perpétuas. A Arquidiocese de Nyeri, no Quênia, lança um forte apelo de emergência em apoio às vítimas das fortes chuvas e consequentes inundações dos últimos dias. Estes são alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou o programa da visita do Papa à cidade italiana de Verona. Estão previstos encontros com sacerdotes, religiosos, jovens e crianças e com os reclusos da penitenciária de Montorio. Francisco também presidirá ao encontro Arena da Paz, Justiça e Paz se beijarão, e antes de partir para o Vaticano, celebrará uma missa no estádio Bente Godi. O Papa permanecerá cerca de 9 horas em Verona, cidade do norte da Itália, no sábado 18 de maio, véspera de Pentecostes, numa visita dedicada ao tema A Justiça e a Paz se Beijarão, retirado do Salmo 85. Após o almoço com os reclusos, às 14 horas e 30 minutos, Francisco deixará a casa de detenção para se deslocar de carro até o estádio Bente Godi, onde às 15 horas celebrará a Santa Missa, pronunciará a homilia e da praça adjacente partirá às 16 horas e 45 minutos para o heliporto do Vaticano, onde está prevista a chegada às 18 horas e 15 minutos. O livro A Conversa no Espírito, A Arte do Discernimento e a Prática da Sinodalidade, dos padres jesuítas Juan Antonio Guerrero Alves e Oscar Martín López, foi lançado nesta terça-feira, 30 de abril, com o prefácio do Papa Francisco. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
Queridos irmãos, obrigado por compartilharem este livro comigo antes de ser publicado. É muito bonito que da conversa espiritual tenha surgido entre seus autores um livro sobre a conversa no Espírito. Embora a discussão seja dedicada sobretudo à conversa no Espírito, que é a metodologia adotada no caminho sinodal, aprecio muito que vocês não tenham ficado no método e no seu funcionamento. Vejo com satisfação que vocês fornecem ao leitor referências históricas suficientes para compreender a profundidade deste método e tudo que ele põe em jogo para se transformar verdadeiramente numa experiência de escuta do Espírito. Vocês salientam que o método sinodal é uma experiência espiritual, na qual a palavra e a escuta visam garantir que o Espírito Santo seja o verdadeiro protagonista. O desenrolar do livro deixa claro que o caminho sinodal que empreendemos como igreja constitui uma experiência espiritual pessoal, comunitária e eclesial, e, portanto, requer o trabalho individual de cada um dentro de si. A ideia de conversa como derramar num leito comum merece mais desenvolvimento futuro. Na verdade, esta concepção de conversa permite que diferentes pontos de vista enriqueçam esse leito comum. Uma maior dose de conversa na vida da cidade e na vida eclesial nos faria muito bem. Na conversa no Espírito, encontramos um caminho participativo orientado para a comunhão e a renovação da missão, que incentiva a participação de todos e acolhe na comunhão e na unidade a grande diversidade que todos somos. A conversa no Espírito, o discernimento e a sinodalidade consistem, sobretudo, na escuta, ressalta o Papa em seu prefácio. Se cada um permanecer entrincheirado nas posições que adotou anteriormente, não haverá conversa verdadeira nem escuta verdadeira do Espírito. Não encontrará nada que possa aprender ou assimilar dos outros e terá medo de qualquer decisão que implique mudanças. Na verdade, só quando nos ouvimos realmente é que saímos enriquecidos e aprofundamos a comunhão e a missão, escreve o Papa no prefácio. A conversa no Espírito, o discernimento e a sinodalidade só podem acontecer se tentarmos nos esvaziar para nos enchermos do Espírito. Se a nossa liberdade for desintegrando as amarras materiais, ideológicas e afetivas, de modo a permitir que o Espírito nos guie com mais eficácia. Se cultivarmos em nós atitudes de humildade, hospitalidade e acolhimento, e ao mesmo tempo banirmos a autossuficiência e a autorreferencialidade.
A Congregação das Irmãs do Amor de Deus, em Cabo Verde, celebrou no dia 27 de abril os seus 160 anos de fundação, estando na origem o padre Jerônimo Usera e Alarcón. Em todas as comunidades, nas ilhas de São Nicolau, São Vicente e Santiago, o evento foi celebrado com Eucaristia, renovação dos votos e convívio. Na cidade do Mindelo, o acontecimento foi assinalado este domingo 28 de abril com missa solene na Igreja Paroquial de São Vicente, presidida pelo Bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes. Durante a celebração, três das quatro religiosas renovaram os votos. Participaram ainda antigos alunos que passaram pela escola Padre Usera, bem como alguns pais, amigos, benfeitores e a comunidade paroquial. O carisma legado pelo fundador consiste em encarnar o amor de Deus na vida. A principal missão das irmãs é saúde, educação das crianças, desde a infância à juventude, para além da atividade pastoral desenvolvida nas paróquias onde se encontram inseridas. Em Moçambique, a Catedral de Pemba, em Cabo Delgado, acolheu neste domingo 28 de abril a consagração de seis noviças das Irmãs Filhas do Coração Imaculado de Maria e duas profissões perpétuas. Promenores com Hermínio José, a partir de Pemba.
A celebração eucarística foi presidida por Dom António Giuliassi, bispo da Diocese de Pemba, que em entrevista ao Vatican News exortou as seis neoprofessas para que estejam inteiramente ao serviço de Deus e dos necessitados.
Eu, como disse na celebração da Santa Eucaristia, é deixar que o coração grande de Deus e a consciência maior de Deus esteja também no coração de cada uma e na consciência de cada uma. Quer dizer, de estar inteiramente ao serviço da vontade de Deus e da sua Igreja, e estar inteiramente ao serviço do próximo necessitado. Eu espero que isso aconteça, sobretudo, comungar sempre da presença de Cristo e não se distanciar dele, porque sem Cristo não há possibilidade de se viver uma vida religiosa consagrada.
Por seu turno, a Superiora-Geral da Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, irmã Magda Joaquim Lázaro, diz que é com profunda gratidão que a sua congregação testemunha a consagração das oito irmãs, estas que foram igualmente enviadas para várias comunidades das dioceses de Pemba, Nampula e Gurui.
O sim das oito irmãs faz-nos recordar um espaço de vida que leva consigo dentro da vontade de um crescer e explode em cada membro uma imensurável alegria.
Entretanto, após a celebração eucarística, a reportagem do Vatican News em Pemba entrevistou as neoprofessas que não esconderam a sua alegria pela consagração ao serviço da Igreja Católica.
Meu nome é Aristida Teófilos Lucas, sou de Cabo Delgado. Brota-me sentimentos de alegria pela consagração, porque na verdade é uma realidade, é uma uma entrega total a Deus. Desde a minha vocação, entreguei totalmente ela a Deus. Para chegar nesse dia, eu considero como maravilha de Deus. Eu considero como graça, misericórdia de Deus. Então, não tenho motivos de me queixar. Só apenas quero agradecer a Deus pela oportunidade e por este dia que ela me concede.
Obrigada pela oportunidade. Eu sou irmã Letícia Gervásio. E a esta consagração, hoje digo, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. É com muita emoção e alegria que vivo neste dia e neste momento dentro de mim, pela minha consagração.
Sou Hortência Alberto e, conforme como testemunharam hoje, eu me sinto muito feliz, porque de fato foi uma escolha minha pessoal.
Sou irmã Edna Gabriel. Na verdade, dentro de mim sai a profunda alegria, que é o sentimento da emoção que está dentro de mim, que eu sinto nesta hora e neste momento.
O que é que se espera de si daqui para frente?
Na verdade, o que me espera daqui em diante é praticar aquilo que eu aprendi ao longo da formação.
Sou Glória Vitorino. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo dom da vocação que Ele me deu. Estando hoje, me sinto bem feliz com a minha missão que me comprometi hoje ao Senhor.
Eram algumas das neoprofessas cuja consagração teve lugar último domingo na Sé Catedral de Pemba, em Cabo Delgado, ato que foi presidido pelo bispo da respectiva diocese, Dom António Julias. Hermínio José, a partir de Pemba, para Vatican News.
A Arquidiocese de Nyeri, no Quênia, lançou um apelo a donativos em gêneros e em dinheiro para ajudar as vítimas em várias partes do país que estão a sofrer grandes perdas devido às inundações sem precedentes que continuam a devastar o país. Gostaria de vos pedir a todos, meus queridos cristãos, que recolham esta semana quaisquer artigos ou ajuda para nos ajudar a socorrer estas famílias afetadas. Apelou o arcebispo de Nyeri, Dom Anthony Muheria, numa declaração datada de 25 de abril e citada pela agência CISA África. Dom Anthony Muheria, que também é vice-presidente da Conferência Episcopal do Quênia, está a apelar a todos os fiéis e pessoas de boa vontade para que tomem medidas imediatas e sejam movidos pelo espírito de caridade e solidariedade para ajudar as pessoas que enfrentam atualmente circunstâncias de risco de vida. Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida e muitas outras perderam as suas casas, os seus bens, as suas colheitas e o mínimo de que necessitam para a sua vida normal, afirma na declaração de apelo o prelado. Segundo as notícias, largas dezenas de pessoas perderam a vida e dezenas de milhares foram obrigadas a fugir das suas casas à medida que as chuvas torrenciais continuam a flagelar o Quênia, provocando inundações devastadoras que causam estragos em todo o país. Por último, Dom Muheria exorta a todos a ter muito cuidado durante este período de chuvas. E com esta notícia, terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticanews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.